Olá, eu sou Michel Alcoforado e vamos aqui começando mais um Caoscast, o espaço de fritação de ideias do Grupo Consumoteca, em parceria com o UOLTAB. Você já sabe, a cada 2 semanas a gente se reúne para fritar ideias e pirar o cabeção sobre antropologia, comportamento, consumo e outras cositas mais. O tema de hoje é o fim do propósito. Putz, eu pedi até aquelas palminhas, né? Graças a Deus. Acabou. A gente vai falar pra caramba nesse episódio sobre as diferenças entre os milênios, que adoram esse papinho de propósito, e o pessoal da geração Z. Você sabe bem que nesse jogo eu jamais tô sozinho. Tô sempre muito bem acompanhado de Marina Roali, que é head de pesquisas do Grupo Consumoteca, Rebeca de Moraes, que lá entende tudo de tendências e do amanhã, e de Thiago Farias, que além de caçar prazeres, entende da vida, né? Marina, vou começar por você hoje. Me conta, hein? Você é milênio raiz, pelo menos parece. Tá agarrada no propósito? Qual é o teu propósito?
Raiz eu sou. Acho que propósito não mais, né? Eu acho que em pleno 2021 a gente tá falando de propósito quando a gente só quer sobreviver. Eu acho que a coisa mudou. Mas eu acho que eu sou a típica millennial que um dia, em alguma palestra, quando estava pensando em que carreira seguir, ouviu aquela frase, trabalhe com o que você gosta e com o seu propósito e sinta que não trabalhe um dia da tua vida. Sabe essa? Eu caí nessa cilada aí. Não estou sentindo isso, não. Pelo contrário. Eu acho que é trabalho, busque seu propósito, trabalhe pra caramba. Eu acho que.
Mas acho que já trabalha há tanto tempo que já deu para entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
Uma coisa é outra coisa. Então já deu para descobrir essa realidade. Você pode trabalhar com o que você goste, mas não vai achar que isso não vai ser trabalho, não, porque é só no PPT do palestrante que isso funciona.
Rebeca, você é millennium comprovada na certidão de nascimento. Mas ainda mora no bairro dos milênios, tem piso de taco de milênio, gato de milênio, gosta de café feita na Aeropress como os milênios. Falta mais alguma coisa para você carimbar que você é milênio?
Rapaz, eu só sei que eu me sinto trabalhando nesse momento, igual a Marina. Não, mas acho que o meu ideal de vida é estar fora dos stories, igual os millennials sempre estão no Instagram, né? Isso eu não alcancei.
E Thiago, hein? Thiago Faria, que idealizou no dia a dia aquilo que parece, o Thiago lá no Instagram, parece que vive no dia a dia a vida que os milênios queriam ter, né?
É, por isso que eu tô falando de vez em quando.
os perrengues a gente não posta, gente. Eu não posto os perrengues, tão simples quanto isso.
Você acha, Thiago, que você tem uma vida próxima do que você imaginava como um jovem milênio, agora sendo um late milênio? É tipo um milênio já há bastante tempo.
Eu não vou responder porque eu não me correspondi com essa alcunha. Cara, eu acho que eu tive uma juventude sem muita autoestima, então isso, de certa forma, depois de velho é bom, assim, porque eu acho que eu tô até melhorzinho do que eu achava, menino. Saiu melhor que encomenda, assim.
Baixa autoestima e você achava que você tinha baixa autoestima?
Oxe, você acha que a gente vira biscoiteiro assim em vão? Obviamente. Isso aqui é a virada de jogo.
Olha, o Thiago nos prova no Instagram e nas outras redes sociais que tudo é possível, então, né? Que a gente pode virar aquilo que a gente imagina ser. Porque o Thiago, lá no Instagram, por favor, sigam thiago.godar, entende tudo sobre aquilo que é os prazeres da vida. Se você achava que os mais jovens só estavam no TikTok, já te adianto que, mais do que nunca, os ex estão nas redes sociais, mas também estão tendo que lidar com o drama dos milênios, que são os boletos. Entraram lá no mercado de trabalho e estão sabendo reinventar a maneira como trabalham, a maneira como pensam, a maneira como se relacionam com a vida. Então, nada melhor do que a gente fazer comparativo de geração, né? Marina Roali ama as gerações e ama comparar gerações. E a gente vai entrar nesse barco com ela aqui hoje. No Caoscast aqui de hoje, você sabe bem que quando tem gente pensando diferente, comportamentos diferentes, tá mais do que na hora de dar nome aos bois. Nome aos bois. Marina Roali, hein? Qual é o nome do boi de hoje?
Michel, no Nome aos Bois de hoje, a gente vai falar da utopia do propósito. O que é isso? É esse momento em que a gente se dá conta que toda aquela narrativa de propósito que vem alimentando nossas escolhas de vida nos últimos tempos principalmente para a geração millennial, que acreditou muito numa vida com mais sentido, num trabalho e toda ali uma atmosfera onde a gente queria causar algum impacto no mundo, a gente começa a se dar conta de que não é tão fácil chegar nesse propósito e a gente começa a problematizar todo esse discurso. Parece que depois que os millennials envelheceram, eles começaram a encarar uma vida adulta para valer, essa fase que permitia a gente sonhar acabou, e a gente entende que não dá para viver só de propósito, né? A gente começa a sentir na pele que toda essa idealização de vida, a partir dessa busca, gerou muitas consequências negativas, principalmente no momento de pandemia, né? Onde a gente quer sobreviver acima de tudo. E aí, para conflitar com toda essa ideia de propósito e botar à prova todo esse discurso que vem vindo por aí, a gente tem o contraponto à geração Z, que está chegando hoje no mercado de trabalho, está tomando as suas primeiras grandes decisões de vida e não está mais usando o tal do grande propósito como balizador das suas escolhas.
Olha, para engrandecer ainda mais essa conversa, a gente resolveu trazer convidados. E a convidada dessa vez é uma velha conhecida da casa, Natalie Simon. Sim, ela mesmo. Ela trabalha na Perestroika há um tempão e agora lidera o Clima, que é uma unidade da Perestroika. Olha, para você que não está entendendo, a Perestroika é uma escola de metodologias criativas e o Clima é a unidade da Perestroika que busca desenvolver o pensamento crítico dos alunos sobre a humanidade, sobre o mundo de uma forma geral. Ela trouxe uma visão super interessante sobre essa questão, né, desse discurso do propósito dos milênios e o impacto que isso está trazendo dentro do dia a dia. Vamos ver.
Eu vou falar uma consequência de cara que hoje eu praticamente não conheço ninguém que ou não esteja tomando alguma medicação para ansiedade ou que não tenha tido já burnout, pânico, depressão, né, em volta de mim. E também são os números, são as estatísticas que estão aí, é só a gente buscar. E para mim, tudo isso, né, um dos principais motivos foi que a partir do momento que a gente juntou a nossa identidade com o trabalho, ou seja, a gente passou a definir quem a gente é e para que a gente vive através do trabalho, porque a gente achou legal juntar essas duas coisas, a gente achou legal isso, trabalhar até pifar, trabalhar mais do que precisa e achar que o nosso valor é o valor do nosso trabalho. Então é essa confusão. Então todos esses sintomas, acredito que eles são decorrentes dessa perda de sentido da vida com o trabalho mesmo, que ainda é, né, super acompanhado desse discurso neoliberal, que você é totalmente responsável pelo seu fracasso, pelo seu sucesso, né? E vendo o que está acontecendo, todo mundo fica pensando, ah, é o que eu fiz de errado. E o discurso da realização pessoal através do trabalho simplesmente reforça isso, né? Fazendo com que a gente não olhe para as questões estruturais bem problemáticas que acabam causando tudo isso, né? Então, é uma geração que está encontrando um vazio existencial e se ligando que dentro do capitalismo a melhor forma de olhar para o seu trabalho é só um trabalho, né? Tirar o peso dele, quem pode, claro, e talvez experimentar, sei lá, a criatividade, a solidariedade, o pertencimento em outros espaços no resto do tempo. Então tem que pensar que foram décadas de romantização do trabalho, né, que foi a forma que o mercado encontrou de se manter produtivo, crescendo, tirando a motivação da subjetividade do trabalhador, né, algo interno e não externo. Por isso mesmo que nós somos nossos piores chefes, né? Então eu acredito que agora a gente está vivendo um processo de acordar para a vida, né, acordar desse feitiço. E obviamente isso dói pra caramba.
Muito legal. A Nath é minha amiga também. Um grande beijo para a
Mentira,
Nath.
Mentira, eu adoro ela.
Já viajamos juntos.
Putz, você fez Perestroika também, não?
Não fiz. Eu conheci via carnavais.
Ah, putz, que maravilha. Eu adoro ela. Beijo gigante para a Nath.
Mas eu acho bem interessante isso que a Nath traz, né? Obviamente que sempre olhando aí na perspectiva de uma bolha, acho que um pouco mais privilegiada, residiu por muito tempo esse entusiasmo romântico, como ela mesma fala, né, de que a gente ia ser feliz a partir da ideia do trabalho, que a gente teria, em tese, a oportunidade de escolher o que a gente queria fazer, né, que cai um pouco no que a Mata dizia no início, que também me passou muito na cabeça pensando nesse tema da buchitagem, faz o que você ama e você não vai precisar trabalhar, mas me parece que, de um lado, foi ingênuo a gente achar que o mercado ia dar essa chancela identitária para a gente, né, de alguma forma, nos foi permitido sonhar, né? Acho que tinha um Brasil em ascensão, tinha um futuro promissor pela frente. Então, a gente achou que essa esteira ia deslanchar. A gente tratou de viver nossas experiências. A gente foi viajar, a gente foi jantar no restaurante, a gente comprou brusinha cara. Acho que a gente transformou a vida numa jornada de aventura e de deleite sem se preocupar muito com o acúmulo material. Mas acho que hoje esse Millennium caricato, do qual eu sou porta-voz, inclusive, ele está frustrado, né? Porque acho que a gente, como nação, engatou uma marcha ré. O mundo incerto que nos aguarda nesse pós-pandemia volta a valorizar o que é seguro, o que é sólido, o que é estável. Ou seja, o Millennium está lascado, né? A economia está desacelerada, o mercado de trabalho cada vez mais encolhido, o poder de consumo está diminuindo pela alta da inflação, o dólar está na lua e a viagem cabe cada vez menos nos nossos planos. Então, foi um grande acorda para essa princesa Millennium. O sonho acabou. A gente é o príncipe Charlie geracional. A gente achou que de príncipe ia virar rei, mas não rolou.
Muito bom. Olha, ainda tiraram o carnaval, né? Porque no carnaval o pessoal podia inventar que era rei mesmo sendo peão.
Tiraram tudo de nós. Isso. Não tem a jornada mais, né? A gente te falava isso, que tem que curtir a jornada. Não tem jornada, não pode ir para lugar nenhum.
Que jornada!
Não, o problema é que é a jornada do herói, só que vocês caíram no primeiro buraco e estamos lá até hoje. Não saindo mais. Ti, legal esse ponto que você traz para caramba, que eu acho que tem tudo a ver com mais uma conversa que a gente teve com a Nathalie. Ela trouxe para a gente essa visão de como essa relação com o trabalho, sobretudo muito posto dentro desse jogo do empreendedorismo, acabou dando mais ruim do que bom, né? Nath, manda ver.
Bom, eu sou millennial, né, de 86, e eu caí na lenda famosa do mundo criativo de que empreender, viver uma vida autônoma, né, seria maravilhoso. Mas a minha geração, é importante aqui também fazer o recorte, né? Então, quando eu falo minha geração, uma geração então branca e de classe média, cresceu escutando que, bom, as oportunidades estavam aí, era só você ter um mindset, nessa palavra incrível, né? Você poderia, deveria ser flexível, adaptável, que daria tudo certo. Mas era pegadinha, né? Esse grupo está tendo, em sua maioria, uma qualidade de vida bem inferior que a dos pais, sendo que sempre foi prometido crescimento infinito, né? Como cada geração acumula mais que a última, o que é um absurdo por si só. Talvez para 1%, aquele 1% da população, isso continue em vigor. E também virou moda falar que millennial é mimizento, só reclama, não aceita hierarquia. Enfim, eu acho que toda geração gosta de reclamar da próxima. Mas eu acho que foi uma quebra de expectativa muito grande. O discurso era lindo, mas a prática se mostrou totalmente desconectada da realidade, né? Então, o que a gente vê, né? Altíssimo desemprego, ambientes de trabalho super tóxicos, salários baixos, condições de trabalho que estão esgotando todo mundo. E aí o propósito, acho que chegou uns anos depois de eu me formar, então ele entra com um discurso de coerção mesmo, né? De organizações que precisavam ser atraentes novamente, né? Então acabavam convencendo o funcionário, por exemplo, que vender sabão precisava ser o propósito de vida dele. E aí, vendo, né, que alta taxa de desemprego, tá todo mundo ferrado, é isso, você precisa vestir a camisa e achar que esse é o seu propósito de vida mesmo para não ficar desempregado.
É muito legal isso que a Nathalie trouxe, e antes de comentar, queria só endossar o que eu te trouxe, que eu acho muito interessante, porque eu fico pensando aqui que isso que a gente convencionou chamar de propósito no estudo de geração, se a gente não pode chamar de expectativa de vida num sentido mais amplo, né? Porque eu acho que o Ti toca num ponto super importante aí, que acho que expectativa de vida num sentido mais amplo, que não tem só a ver com a vida como trabalho, né? Como prega esse neoliberalismo ocidental. Acho super importante esse ponto de que os millennials foram para a fase adulta no momento que tinha uma pujança econômica, né? Tinha um acesso a uma pluralidade de pensamentos que a era da informação trouxe. A gente descobriu com a internet que a gente podia ser um monte de coisa, inclusive o que a gente ama como profissão, né? Que a gente não pode esquecer de fato é que esse discurso do propósito também é muito elitista. muitas dessas pessoas que cresceram com essa ideia, como a gente aqui está colocando, não conseguiram, de fato, encontrar um trabalho super significativo que fosse atender essas expectativas ou que trouxesse a satisfação que eles imaginaram. Principalmente nessa realidade que o Thiago bem colocou, né, de um Brasil que é até um pouco utópico dizer para alguém hoje tenha um trabalho que te faça feliz, quando, na verdade, as pessoas estão precisando de um trabalho para ter dinheiro, para pagar as contas, né, para pagar boleto, para não fazer empréstimo do banco. Tem gente que sequer tem essa oportunidade de escolher uma carreira e acaba seguindo um caminho que é o caminho da necessidade, na verdade. Então, o que gerou o cansaço, muita decepção e, claro, um sentimento de frustração que é do coletivo. Então, não é à toa que a saúde mental, por exemplo, seja uma pauta tão relevante entre os millennials hoje. E com tanta expectativa frustrada pela realidade que está se apresentando agora, acho que a gente foi precisando ter diversas válvulas de escape aí para aguentar a pressão dessa vida corrida, desse trabalho que é exaustivo e não puro prazer e deleite, que no caso chama férias, né? Acho que esqueceram de avisar isso para a gente. Essas pequenas cápsulas de bem-estar que acabam sendo fundamentais para a saúde mental no dia a dia de todo mundo. A gente precisa fatiar essas férias ao longo do ano, senão a gente fica doido. E por isso, claro, que o mercado de wellness tem sido aí um super foco dessa geração.
E Rê, eu acho que tem um ponto aí, né, que você fala desse milênio que estava num período de promessa econômica, e acho que não só promessa econômica, mas a gente tinha uma promessa tecnológica também, né? É quem está ali na fase da sua juventude, ali, auge da juventude, convivendo com todo aquele ideal do mundo globalizado, aldeia global, lembra aquela ideia de aldeia global, aquela ideia de você conseguir se conectar com outras culturas, e aí pela primeira vez você podia se comparar ali com a vida dos seus pais, que tinha aquela coisa de um emprego de 9 às 6, que era um negócio de bater cartão ali todo dia para pagar conta. E é quase um acordo que a gente faz com o capitalismo, quando a gente traz o discurso para o propósito, que é do tipo, não vai ter jeito, eu ainda vou ter que pagar conta, eu ainda vou ter que trabalhar para pagar conta. Mas será que eu não consigo transformar essa experiência e, junto com isso, trazer uma missão, sentir que o que eu estou fazendo, de alguma maneira, muda e impacta a vida das pessoas? Então, o discurso do propósito ele vai se enraizando dessa maneira, do tipo, beleza, eu vou trabalhar, mas então eu vou buscar algo que eu consiga trazer algum sentido para a vida de alguém. E, claro, super elitista, como o Rê falou. Eu não sei se a gente conversar com um motorista de ônibus que seja millennial, se ele vai me falar que o direito de ir e vir, dar o direito de ir e vir para as pessoas é o propósito de vida dele, né? Não foi isso que estava em questão na escolha ali daquela carreira. Então, o que muda hoje de mindset, que é a palavra aí que a Nath falou para caramba, quando a gente fala com a geração Z, na hora de falar de utopia do propósito, que é o nosso nome aos bois, é você não pensar o propósito nesse lugar. Não é que a geração Z não queira mais ter um propósito, ou não queira mudar o mundo, ou ter uma vida com sentido, mas eles deslocam isso do trabalho. Não vai ser via trabalho que você vai ficar ali buscando essa compensação. É via outras formas de ações coletivas, conscientização sobre outros temas, mas não necessariamente naquilo que você faz para pagar suas contas, que nem pode chamar de boleto mais, né? A gente sabe que é cringe.
Pode pouca coisa agora, olha. Mas o ponto que eu acho que é mais interessante nesse movimento todo é que as pesquisas aqui que o Grupo Consumoteca tem feito sobre a geração Z, tanto no Brasil como na América Latina, já apontam para o fato de que os ex pensam o trabalho de maneira muito pragmática e de maneira muito clara em relação ao resultado concreto que o trabalho traz, né? 59% das pessoas entrevistadas aqui da geração Z afirmam que o trabalho serve para uma coisa simples, que é manter a estabilidade financeira. E quando a gente está falando de estabilidade, eles estão pensando em salários altos, eles estão pensando em contratos com alguma contrapartida clara, como contratos de modelo mais formal, como o CLT, e eles estão falando de incentivos financeiros. Então, depois que os milênios se inebriaram com os aspectos simbólicos ou pouco pragmáticos da relação da gente com o trabalho, parece que os ex estão colocando o trabalho na caixinha de novo. Trabalho serve para tu ganhar um dinheirinho e pagar tuas contas e se divertir fora do trabalho. E isso vai ter que cobrar ali que os departamentos de RH e as grandes empresas se reconstruam, né, em termos dos queijinhos que colocam para os profissionais que querem contratar. Se trabalha pagar conta, Parece que eles também estão se enganando, né? Que trabalho não paga conta, não.
Não todas, algumas. Mas, Michel, nessa mesma pesquisa, quando a gente perguntava também para a geração Z qual seria o principal sonho profissional, e acho que endossando tudo que a gente está falando aqui, eles não especificaram uma carreira em si, mas antes uma condição de trabalho. Para 43% deles, o sonho é trabalhar numa boa empresa, que além de reconhecer os seus esforços, tem ali uma boa recompensa financeira. Ou seja, o sonho, é como a gente fala, é a própria empregabilidade, né? A partir de um lugar de um profissionalismo salubre. Assim, eles querem relativamente pouco, mas que parece muito nesse momento. E é curioso que é muito mais como meu pai pensava o trabalho, né? Uma empresa sólida, estruturada, com um salário razoável, que te dê uma certa estabilidade. Acho que esse é um belo contraponto no entendimento do que a gente chamava de jornada. E enquanto os millennials querem ter uma profissão que, ou queriam ter uma profissão que se identificasse como uma posição identitária, como um propósito de mundo, os Z querem mais é um salário e o reconhecimento de que ele é um profissional. Acho que, obviamente, isso não significa que essa geração não queira trabalhar em busca de um mundo melhor, mais igualitário, mas ele entende que não é necessariamente pelo trabalho que isso vai se dar. E acho que, nesse aspecto, eles estão começando a vida mais lúcidos do que a gente começou.
Ô, Ti, eu queria dizer que você falou no seu pai, mas talvez esse seja o primeiro episódio sobre geração Z que a gente não chama teu sobrinho para falar, né? Então, eu ainda tô achando que ele vai aparecer aqui em algum momento.
Vamos chamar.
Ele já vira o milênio.
Mas tá namorando agora, tá naquele outro episódio agora, de sexo à distância, essas coisas. Tá em outra vibe.
Mudou de episódio.
De novo, pegando aí carona no tio, eu acho interessante perceber que, por mais que esses Zs nunca tenham colocado a profissão como o topo das prioridades, eles sabem que a importância que o trabalho tem para determinadas conquistas. Nessa mesma pesquisa que o tio mencionou, a gente analisou também a visão dos Zs sobre carreira e sobre futuro. E a gente descobriu, com esse trabalho, que entre os principais sonhos, 42% desses jovens querem ter sucesso profissional e 38% querem sucesso financeiro, principalmente. A gente viu também que, ó, pega, galera dos números, hein? Pega aí esse monte de número. A gente viu também que para 70% ter uma casa própria é uma meta para os próximos 10 anos. E, em segundo lugar, com 60% das respostas, comprar um carro também é uma meta estipulada. E vendo esse resultado, é difícil, de fato, como te falou, não traçar um comparativo com a geração X, né, dos nossos pais. E essa foi justamente a geração que planejou a vida desde muito cedo, tendo hora certa para casar, para arrumar emprego, para se estabelecer financeiramente para começar uma família, era um plano. Eles tinham tudo na ponta do lápis ali e foram os exemplos que os millennials, na verdade, não conseguiram seguir, né, gente? De uma vida planejada, com essas metas traçadas, bonitinhos. Curiosamente, a geração Z se parece muito com eles nessa forma de entender o papel do trabalho na vida e de planejar o futuro. Do mesmo jeito que o propósito não fez sentido para os X, também não faz para os Z, mesmo sendo duas gerações aí bem diferentes e de épocas muito distantes. Mas acho que os Z se inspiraram mais no jeito de viver e de pensar dos X, porque os millennials acabaram sofrendo muito nesse processo, né? E toda a precarização do propósito como mindset, aí, como lembrou a Nathalie, que já abarca as outras gerações, permitiu que os novos discursos surgissem para substituir essa ideia imperfeita do propósito. Claro, precisa sim buscar a felicidade, o prazer, as realizações pessoais de alguma forma, mas desde que não seja pelo trabalho e pelo esgotamento da saúde mental. Acho que já tem essa liçãozinha no ar aí, vocês não acham?
E essa questão do esgotamento da saúde mental, eu acho que é o ponto de mais novo aí que a gente tem do discurso pós-propósito, a gente pode chamar assim. Porque quando você traz esses dados estatísticos todos aí, de que hoje o sonho da geração Z é ter casa, é casar, ter filho, a gente quando faz pesquisa ouve que o sonho de consumo deles é comprar um air fry e ter uma cozinha com panela Polishop. A gente fica, meu Deus, o que aconteceu com esse jovem, né? Será que eles estão resgatando valores passados e a gente vai ficar indo vai só para trás, sabe? No sentido de linha geracional, vai resgatar ali a geração dos nossos pais. E o que eles trazem de novo é, sim, eles têm essa coisa do discurso da estabilidade, como o Thiago falou, né? Do sonho que era o trabalho do pai dele, aquela coisa do que era um bom pacote de benefícios. Mas o que vem de nova roupagem é essa preocupação com saúde mental, que isso essa geração mais antiga também não tinha, né? Aquela ideia de que o jovem está aí para se jogar na vida, para trabalhar, para ralar, para buscar seu sonho, custe o que custar, sabe? E o próprio propósito, a gente colocou muito ele nesse lugar. Junto com a coisa do busque seu propósito, a gente também tem muito discurso do saia da sua zona de conforto, porque é quando você se desafia, é quando você busca ali sempre fazer mais e melhor que você vai alcançando, que você vai fazer o diferente, que você vai pensar fora da caixa, enfim, todos esses jargões, inclusive, que o mundo corporativo vem se apropriando. Eles podem ter funcionado, mas eles deixaram o pessoal bem cansado, bem esgotado, né? A gente fala muito dessa coisa das pessoas estafadas, e quando a geração Z olha essas pessoas assim, elas falam, não, eu não quero, se o propósito for isso, não é desse jeito que eu quero. Numa geração que quer ter esse propósito, não se matar de trabalhar, e não necessariamente quer dizer que eles vão romantizar uma vida equilibrada, mas que você consegue ter seus momentos de prazer, que você consegue ter toda a tua sanidade e a tua inteligência emocional, né? A forma como eles lidam com a emoção vai ser uma questão muito falada e muito pensada daqui para frente.
Acho que muito do que a gente está colocando aqui é que essa desconstrução da ideia de propósito que por muito tempo permeou essa narrativa da relação do milênio com o trabalho, começa a abrir caminho, obviamente, para novas reflexões e problematizações, né? Acho que é impensável pensar que, como a gente vem debatendo, nesse mundo que o Z está herdando, todas as caixinhas de ambição deles vão estar equilibradas. É um cenário muito mais desafiador, que impõe um pensamento inevitavelmente mais pé no chão. Então, acho que o que a gente pode esperar de agora em diante são narrativas de vidas guiadas por objetivos que são muito mais pragmáticos, né? Onde uma galera que investe no talento porque sabe que isso vai gerar um fruto rentável. Acho que essa nova geração que entra no mercado de trabalho não tem nenhum pudor em se colocar à frente às suas competências e monetizar essas habilidades com o mercado, porque é sobre isso. Se o sonho milênio foi trabalhar com o que gosta, a ambição Z é ter um trabalho que lhe proporcione essa estabilidade, né? Acho que dentro de cada realidade respectiva, ambos os desejos têm contornos bastante luxuosos, né? Acho que da mesma forma que muito pouca gente conseguiu, de fato, fazer da sua paixão seu ofício, me parece que muito pouca gente também vai ter uma estabilidade na forma como o mundo tem se desenhado, né?
Tendo dito já o que precisava ser dito, vocês já sabem, né? O que a gente faz com isso? Dica de ouro. Rebeca, temos dica de ouro, hein?
A dica de ouro de hoje vai para as empresas que já estão contratando e se comunicando com profissionais da geração Z. Porque acho que é importante entender como essa geração enxerga trabalho, que, como a gente falou no episódio inteiro, é bastante diferente da geração anterior, dos millennials, e como eles veem diversas questões da vida aí, né? Acho que a gente fala muito em liderança hoje em dia, a forma de que os ex interagem, por exemplo, dentro do espaço profissional, vai ser bem diferente do que eram com outras gerações. Eles já têm em mente o que querem da vida, o que eles precisam fazer para conquistar as experiências que eles desejam ter, o que eles esperam encontrar, na verdade, numa empresa, numa carreira, já está muito condensado na cabeça deles, né? Isso pode ser se tornar uma realidade? Não pode. O fato é que o empregador vai ter que lidar com essa expectativa, né? Com essa ideia cristalizada que está ali na cabeça desse Z e entender para onde direcionar isso. Acho que saber de tudo isso, se preparar para receber essa nova geração de trabalhadores, pode dar grandes vantagens para uma empresa, para um líder e na hora de preparar esses jovens.
E dica de ouro dada, vamos jogar na roda, hein? Aqui é conhecimento que sai pelas beiradas. Joga na roda. Tiago Faria, que trazes hoje, hein?
Michel, vou indicar uma série hoje que eu maratonei e achei
Qual?
bem esperta e que eu acho que dialoga bem com esse jogo da relação com o trabalho que a gente está falando. A série é a 10%, que é francesa, e eu vou poupar vocês do meu francês, eu não sei qual
Ah,
que é esse professor.
dispersão!
Dispersão, era isso que eu ia dizer. Eu acho bem interessante
Me
para a gente.
conta, é boa?
Eu gosto muito, assim, o enredo passa dentro de uma agência de talentos e os personagens centrais são os agentes desses artistas. Acho que a relação com o trabalho ali se desenvolve de forma diferente com cada personagem. Acho que isso que é interessante aqui para o nosso tema. Tem o sócio mais velho que encara aquilo como um grande business. Tem a personagem mais millennial que dá tudo que tem para aquele ofício, que é sua paixão. Tem a personagem mais jovem que sai do interior da França a fim de construir uma carreira sólida. Então, acho que vai retratando muito do que a gente está falando aqui. E, na paralela, tem a relação dos artistas agenciados com seus próprios sonhos de construção de carreira. E é muito divertido que os artistas que fazem participação especial na série, são dezenas, fazem o papel deles mesmos. Então, tem a participação da Mônica Bellucci, da Isabelle Huppert, da Juliette Binoche. É uma série bem divertida, eu acho que tem um humor muito esperto e que retrata muito essa relação dos personagens com seus ofícios, com sonhos e propósitos.
Putz, que legal. The Chair também eu assisti, essa aí que apareceu do Netflix, e é sobre o mundo das universidades. E foi bizarro, porque eu vi a minha orientadora, o mesmo tipinho, igual que você está dizendo, assim. A gente consegue identificar como é que os tipos, né, que a gente convive tão na série. Legal
Exatamente.
demais, legal demais. Eu não assisti essa, vou assistir, sobretudo por Écouter le Français. É Rebeca de Moraes que sabe tudo de francês. Conta pra gente, o que trazes hoje? Piaf?
Eu até mudei minha dica agora que eu ouvi do Thiago, porque eu lembrei de outra. Eu espero não furar a Marina, porque eu sei que ela também assistiu ou assiste, que é The Bow Tie. É uma série americana. Houve quem dissesse que é um Sex and the City dos anos 20, 2020 aí, mas são garotas que trabalham numa revista de moda e
Ai, cara de vocês.
Meia Diabo Veste Prada,
É porque é o
e
assunto que vocês falam, Bessa.
curiosamente, não sei se é tanto minha cara, porque elas são jovens, né? Eu já não tenho mais 25 anos, mas em todo
Não
caso
é a sua idade, mas é sua cara, baby, de bebê.
mas em todo caso, eu acho que é bem, Marina pode até falar melhor que eu, mas eu acho bem. Elas são millennials, né? São millennials no ambiente de trabalho. Acho que retrata bem ali essa coisa do propósito, de colocar no trabalho, de se colocar no trabalho. Acho bem interessante para pensar isso tudo que a gente falou, sobre a relação dos millennials em particular com o trabalho.
É, não, e elas se assumem millennials, né? Eles falam pra caramba de geração ao longo da série. Eu brinquei outro dia com a Rebeca que The Bold Type é como se você pegasse Diabo Veste Prada, Como Perder um Homem em 10 Dias. Todos esses filmes dos anos 2000, assim, que alimentaram essa ideia de propósito para nossa geração, e desse uma atualizada, sabe? Botasse dentro dos padrões e termos do que deve ser dito hoje em dia. Então, ela traz uma camada maior de representatividade, de politização, mas ainda tem aquela romantização, acho que americana, do trabalho, do que quer ser bem-sucedido.
Apesar da menina negra carregar tudo isso nas costas sozinha, né? Ela
Sozinha,
é negra, ela
é, né? Você tem que
é bi.
resolver tudo com um personagem. Você enfia o personagem ali para dar conta da pauta do momento, né? Então, assim, acho que é uma série que tem suas críticas ali, mas
Mas
é
vale muito a pena.
gostosinha.
É gostosinha de maratonar.
E Marina Rualim?
Minha dica ficou coletiva aqui com a Rebeca, mas sempre que a gente fala de propósito, eu já falei aqui, acho que outras vezes. Para quem curte, para quem ficou meio chateadinho, que a gente ficou metendo malho no propósito aqui, eu acho que tem uma linha de estudos que sempre que olha com mais atenção para isso, que é a psicologia positiva, que eu sei que Michel sempre debocha de mim quando eu falo dela, que é a linha de estudos do Martin Seligman. Tem aquele psicólogo famoso também, que é o Mihaly, que se você quer realmente entender os estudos que vão falando de felicidade, bem-estar e esse sentimento de completude que as pessoas têm de fato buscar uma vida com mais sentido, que no final o propósito é sobre isso, eu recomendo que você siga ali os livros desses autores, e o livro que eu trago aqui para que você comece é o Florescer, do Martin Seligman, onde ele traz uma série de estudos ali para entender essa relação das pessoas com a tal da felicidade.
Que coisa, hein? E dá para ser feliz?
Você tem que ler o livro, Michel. Você tem uma série de teorias.
Eu tenho um spoiler.
Mas não, mas o que eles sempre trazem é que não, né? Eles, não existe um estado pleno de felicidade, né? Isso sim é uma grande de uma utopia. Então, não acredite nessa felicidade.
Tristeza não tem fim, felicidade sim. Olha, eu ia trazer um livro que li em inglês, não entendi, aí resolvi comprar em português para ver se entendia, continuei não entendendo, que é o livro que acabou de sair, da Dora Haraway, ela mesma, a famosinha do Ciborgue, a Dora Haraway, ela tem um livro que foi lançado agora pela Bazar do Tempo, que se chama O Manifesto das Espécies Companheiras, Cachorros, Pessoas e Alteridades Significativas, que ela vai pensar a importância do cachorro na nossa vida. Mas, olha, minha dica é séria também, tá?
Tô de cara, Michel. Juro que você tá até na literatura
não,
canina.
Não, mas não é literatura canina. É uma antropóloga, pensadora. Que
não
mostra
é veterinário como, esse livro.
Como os cachorros. Isso que eu pensei. Eu mandei uma mensagem até quando tava lendo pra Fabiola Gomes, dizendo, meu Deus, a Dona Haraway, que é a mulher feminista, pensadora, antropóloga do Ciborgue, vai terminar no Pets. Que morte horrenda.
Eu li uma resenha desse livro e pareceu bem interessante. Não sei se eu vou entender, mas eu quero ler em algum momento.
Ah, não, eu acho que eu li... É Haraway, né? Você nunca entende direito, mas eu acho que faz parte. Mas o negócio mais legal que ela aponta nesse livro é nós, como os pensadores do mundo, devemos estar sempre preocupados com as relações e que o destino da humanidade, de certa forma, ele é permeado pelo impacto que o nosso relacionamento com os outros animais tem. Então, o fato de você tratar cadeiras, cachorros, elefantes e vacas como espécies companheiras é que se atribui a eles uma alteridade significativa, que é verdadeiramente entendendo que eles comprometem, de certa forma, ou condicionam o desenvolvimento da humanidade. Mas, trazendo uma série aqui que eu acho que tem a ver com o fim do propósito, eu certamente, vocês devem ter visto, eu não gosto muito de série, mas adorei essa. É a 9 Estranhos Perfeitos, que está na Prime, no Prime, na Amazon Prime. É uma série produzida pela Nicole Kidman, super legal, que trata, de certa forma, de um grupo de 9 pessoas que se reúne num spa de tratamento e boa parte deles, eu acho que estão ali porque estão precisando lidar com a falência dessa era do propósito que fez a gente acreditar em coisa que era impossível de realizar. Feliz demais aqui com as dicas. Vambora pro Manda Zap. Marina Roali, tem as cartinhas? Aí chegou a coisa para você?
Tem o DM, Michel. A Sofia, do @sofismos.
Melhor sacou? DM do que DR, né?
Melhor DM do que DR. Saca o trocadilho, @sofismos. Ela pirou o cabeção ouvindo o nosso episódio sobre o tempo. Ela disse que começou a questionar sobre o uso do tempo dela, a relação dela com essa vontade de ser produtivo o tempo inteiro. Então, ela tá repensando tudo isso graças a gente. Então, Sofia, se você resolver tua relação com o tempo e descobrir um segredo para melhorar isso, também volta e conta pra gente, porque acho que a gente só trouxe o problema e não a solução.
Olha, eu recebi também, hein, @SimoneAshDesign, ouviu o episódio do Luxo Desceu do Salto, que a gente falou pra caramba sobre streetwear e a invasão das marcas de luxo nesse território, e disse que adorou o episódio, porque entendeu como o luxo conquistou o desejo dos milênios e como é que esse comportamento de streetwear mudou por completo a indústria. E você, hein, Thiago, recebeu também?
Recebi, Michel. O @RodrigoPérez falou que sempre ouve a gente, que aprende pra caramba e que adora, não perde uma semana. Um grande abraço pro Rodrigo.
Que beleza. Rebeca de Moraes recebeu, mas vai deixar pro próximo. Mas ela sabe tudo o que a gente faz pra mandar mensagem, Rebeca. Faz o quê, hein, Rebeca, pra continuar entulhando nossa caixa de mensagem com tantas mensagens?
Para falar com a gente, é só continuar a conversa no @grupoconsumoteca e mandar o seu recadinho lá pelo DM do Instagram. Ou, claro, se preferir, sempre pelo e-mail consumoteca@consumoteca.com.br.
Bem, estamos aqui caminhando para o final. A gente vai ficando com mais essa edição do Causcast. Lembrando que esse podcast maravilhoso é uma produção do Grupo Consumoteca em parceria com o UOL Tab. Do lado de lá, o comando é de Olivia Fraga e de Juliana Carpanês. Do lado de cá, o episódio tem produção de Marina Roali e Rebeca de Moraes. Fabiola Gomes, Rebeca jogando em todas, né? Fabiola Gomes, Mônica Lewandowski e o Alcides Neto em todas também. O roteiro fica por conta de Bruna Capasso e a edição é do maravilhoso Wesley Xavier. Eu queria mandar um beijo especial para a nossa convidada, a Nathalie Simon, que conheço desde os tempos que ela era diretora de Whatever. E agora ela sabe tudo que rola e o que acontece no clima da perestroika, que te dá um pensamento completamente crítico sobre a gente e sobre o mundo. Então, Nath, um beijo grande. Eu não gosto de carnaval, mas depois dessa abstinência dos 2 anos que parece que nos avizinha, vamos pular junto em algum momento. E queria mandar um beijo gigante aqui para os nossos caóticos de plantão. Rebeca de Moraes, beijos.
Beijos, até a próxima.
Tiago Faria, tchau, tchau.
Grande beijo, caóticos.
Marina Roali, como é que a psicologia positiva trata as despedidas, hein?
Beijos sem tchau? Propósito para todos vocês.
Ai, tem esse homem do estado de flow, eu já li esse. Deus
estado de flow é tudo.
Deus do céu, como se fosse possível, né? Vivo, você tá em flow. Um beijo enorme aqui pros caóticos de plantão. Peço que vocês se cuidem, fiquem em casa, usem máscara e vacinem, hein? Segunda, terceira, quarta, quinta, 25ª dose. Quantas os homens estiverem dando aí, põe o bracinho pra fora e vacina. Até a próxima. Tchau, tchau.